Ficaremos em pé para oração. Ó Deus nosso Pai, nós te agradecemos novamente hoje à noite pelo privilégio que temos de estarmos reunidos no Teu nome. Tu prometeste de ouvir nossas orações e curar a terra. Se houve alguma terra que necessitasse da Tua cura, então é esse no qual nós moramos aqui. Nós te pedimos, envia-nos um avivamento original, primitivo. Nós te agradecemos por isso. Tu nos concedeste suficiente vestimentas e comidas. Como ansiamos de ouvir a palavra do Senhor. Tu disseste, virá uma fome e as pessoas iriam do leste para o oeste e da costa à outra costa andariam para ouvirem a palavra de Deus. Ó Deus, unja o teu servo novamente para que possamos ir para o campo com a palavra, que de fato possamos distribuir a verdadeira semente, porque se não há semeadura, não haverá colheita. Dá-nos fortificação durante esses dias para que possamos trazer aos mortais, a milhões. Pedimos isso no teu nome. Amém. Vocês podem se sentar. Esses lenços aqui, isso está em ordem, que nós coloquemos aqui. Nós oraremos sobre isso. Deus abençoou muito. É algo simples e mesmo assim cheio de bênção. Aqui está um jovem homem da África do Sul no nosso meio hoje, que esteve lá na cidade do Cabo quando orei sobre 8 grandes sacos com correio. Eu não tinha tempo para orar para cada uma, mas eu orei então para todos esses juntos. Então os jornais escreveram que o irmão Branham até ele crê até no orar sobre o correio e sobre as cartas, mas o enviar de lenços é de acordo com a Escritura. Hoje à noite, eu vos deixarei sair um pouco antes. Eu sinto muito que vocês ontem à noite perderam seus ônibus e assim por diante. E se Deus quiser, amanhã à noite, eu falarei sobre o tema A Escrita na Mão. E na sexta-feira à noite, sobre o tema A Congregação Passará pela Tribulação, Sim ou Não? E então, no sábado, se Deus quiser, falarei sobre o tema que a águia leva os seus filhotes e paira sobre eles. E na sexta-feira buscarei minha esposa e filhos para o culto. Não é muito longe, porque eu me preparo para viajar para a África. Hoje estive, de fato, dominado quando 5 nações, ao mesmo tempo, enviaram, que disseram que eu deveria vir a eles com a palavra de Deus. Em uma das nações, eu estive há pouco ainda, e uma criança morreu em uma manhã, às 9 horas. Mais ou menos à noite, a mais ou menos às 10 horas, Deus deu uma visão lá na plataforma. E essa criança foi ressuscitada dos mortos. Isto, os jornais, na próxima manhã, eles publicaram. Na noite seguinte, então, 20 mil pessoas consagraram suas vidas a Deus em uma só noite. O irmão Torbi, você esteve junto quando em Durban, na África do Sul, 30 mil pessoas em um dia aceitaram a Jesus Cristo 30 mil nascidos nativos aceitaram a Cristo de uma só vez. Oh, Deus é tão bom. Eu desejo tomar um texto hoje que o Senhor colocou no meu coração. O tema é Unidos debaixo de uma cabeça. Eu, para isso, somente desejo uma parte do sexto versículo de Gênesis 11. Eis que o povo é um e que todos, que o Senhor possa dar bênção para a leitura da sua palavra, e o povo é um. Gênesis, a denominação do primeiro livro de Moisés, significa o começo. Tudo o que vemos teve um começo, e esse começo já foi em Gênesis. A vida e também a morte começam lá. Todos os pensamentos, os certos e errados, começam em Moisés. Se lerem a Escritura corretamente, então vocês encontrarão que os cultos e certas coisas que hoje existem aí, que têm sua origem daquela época, tudo começa em Gênesis. Então, no começo, no princípio, no primeiro livro de Moisés, esse velho mau espírito que lá já começou a agir entre as pessoas, nós o vemos ainda hoje atuante. Todos esses cultos, eu penso ainda nisso, quando eu era um jovem, lá havia um homem, ele chamava Charles Barlinghorn. Ele tinha um ombro caído e tinha uma aparência terrível. Mas, vocês sabem, hoje ele está todo polido, não mais nesse casaco velho marrom ou em algum canto de uma rua onde está aquela região lá da luz vermelha. Hoje ele entrou em cada casa bem vestido e bem decorado. Deus diz na Bíblia que o meu espírito não sempre estará julgando com as pessoas. E Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Vocês podem atentar, considerar que o Espírito de Deus, ele quis alcançar as pessoas, não que as pessoas estivessem se esforçando para reconhecer o Espírito de Deus. Como é um paralelo disto com hoje? O Espírito de Deus e se esforça para alcançar as pessoas. E talvez Deus hoje pense na mesma forma como naquela época, que ele sentiu pena de ter criado as pessoas. São tão rebeldes as pessoas, como pode ser tão rebeldes contra Deus em todos os seus caminhos? Bom, nós vemos no nosso texto hoje à noite que pessoas se uniram, a civilização começou no Oriente e vai para o Ocidente. Eles foram lá com o raiar do sol e vão em direção do Oeste. Eu desejo falar sobre o tema o que acontecerá quando o Leste e o Oeste se encontrarem. E já chegou ao ponto que o Leste e o Oeste já se encontraram. Eles caminham adiante, eles se levantam como o sol e caminham, então, partem então. A humanidade sempre cresceu em conhecimento até que hoje, que a roda então começa a rodar no sentido contrário. Essas pessoas das quais lemos aqui vieram a esse lugar e tinham se unificado. Está em ordem, mas eles se tinham unido debaixo de uma direção errada, eles estavam unidos debaixo da direção de uma pessoa, mas Deus quer nos unir debaixo de si mesmo. Ele quer que sejamos um, mas Ele quer, como o único, Ele estar conosco. Mas as pessoas querem um ser o guia, o guia do outro. Isso é muito interessante, como as pessoas querem ser um. O motivo porque querem se unir é porque Deus as determinou para esse propósito. Deus fez o ser humano para que pudesse ser unido, para que trabalhem juntos e vivam uns com os outros. Assim Deus criou o ser humano. Mas as pessoas querem sempre passar com as suas próprias ideias. Eles querem cumprir algo que Deus não havia determinado no seu plano. Eles querem cumprir seus próprios planos e a força é a natureza caída do ser humano. Assim foi também no Jardim do Éden. Assim como Deus disse, no momento quando eles pegassem do fruto proibido, que a aflição e a morte viriam. E no momento quando houve a transgressão, então se separaram de Deus, seu Redentor. Assim é hoje ainda. Pessoas procuram ainda a sua vida através da árvore do conhecimento. Por que colocamos tanto valor nisso para alcançar e para pesquisar como nós podemos nos proteger e tudo mais, toda essa sabedoria que alcançamos, isso nos leva cada vez mais para longe de Deus? Somente há um caminho da segurança diante de Deus, e esse é de volta à árvore da vida. E conhecimento não é sequer está nesse quadro, de volta para a árvore da vida. Se as pessoas comem de uma árvore, morrerão. Se comerão da outra árvore, viverão. Mas a natureza do ser humano é de fazer algo para sua salvação. Mas ninguém pode fazer algo. Eu encontrei há pouco um homem que me disse: eu procurei a Deus. Então eu lhe disse: eu não quero estar contra você, mas eu tenho que fazê-lo. Você não procurou a Deus, mas Deus te procurou. Porque nós vemos no Jardim do Éden que não foi Adão que foi procurar a Deus, mas sim Deus estava lá para procurar Adão e chamá-lo. Está escrito na palavra de Deus: ninguém pode vir a mim a não ser que Deus o puxe. Então vocês tentam encontrar aquilo que vos puxa, mas Deus tem que primeiramente puxá-los. Quão verdadeiro é isto? No nosso texto nós vemos que as pessoas se uniram debaixo da direção de uma pessoa. E quando isso acontece, então eles querem alcançar algo. Nimrod tinha construído uma torre para eles. E, de fato, é estranho de pensar que todas as coisas que o diabo tem, que ele tem, ele roubou o direito autoral de Deus, Satanás, não pode criar. Ele não é criador. Ele é simplesmente o ele distorce aquilo que Deus criou. Por isso, não há ninguém que possa, que conheça a Bíblia e Deus, que diria que o diabo pode curar. Porque cura é criação. O diabo não pode criar, senão ele criaria para si mesmo o mundo e pessoas. Ele pode simplesmente torcer aquilo que Deus criou. Tudo o que vocês veem que está errado, façam o oposto e estará certo. Porque injustiça é justiça errada. Vejam, tudo o que pessoas fazem, o que está fora do plano de Deus, está torcido, independentemente quão bom possa parecer. Deus tem a sua ideia, o seu plano, e ele deu ao ser humano, às pessoas, mas as pessoas querem sempre seguir seu próprio plano. Israel fez um grande erro após que, pela graça, o sacrifício e o libertador Moisés já estava preparado. Então eles quiseram ainda fazer algo próprio. Eles pediram por uma lei. Deus sabia que eles não poderiam manter lá, e tudo cairia sobre eles, que havia determinado todas as coisas maravilhosamente dado para um propósito. O diabo, todavia, ele quer sempre usar a cabeça de uma pessoa. Deus escolheu o coração. Hoje está, nós nos escolhemos, elegemos o pregador que deve vir à nossa congregação, um homem que tem uma boa formação escolar. Eu desejaria mais, queria melhor uma pessoa que conhece Deus e sua palavra do que alguém que tem um renome alto. Mas vejam, as pessoas olham para aquilo que está diante dos olhos. E o mesmo foi com Eva. Eva olhou e tudo o que é, é morte e vestida, morte vestida. É queda que somente é lixo que está assim decorado com creme. Nós vemos hoje jovens mulheres nas ruas, elas fumam e fazem muitas coisas que não cabem. Elas querem ser populares, elas querem valer algo. É a mesma mentira e é o mesmo mentiroso que está atrás disso, que quer deixar tudo parecendo bonito, embora é morte, que somente de fora foi maquiado. Certas jovens damas, talvez de boa aparência, elas se vestem de forma imoral, roupas imorais, para chamar a atenção dos homens. Elas não sabem que isso é morte na forma de beleza. E pensem nisso. Beleza é sedutora. Foi a ideia de Satanás de ter um reino mais belo, como Miguel tinha. Beleza é a origem da queda. E o diabo, desde essa época, ele repetidamente usou isso. Se nós hoje vemos que o reino do diabo é tão decorado e tem uma aparência tão boa. Então pense nisso. O diabo, ele é muito religioso. Muitas pessoas escolhem uma congregação onde assentos muito macios para que ainda possa se sentir bem. E o pregador pode, no máximo, falar 15 minutos, então já adormecem. Pode até ser uma congregação com um órgão de um valor de $1 milhão e ainda um padre ou pastor com vestes grandes, com tudo, com abotoados, tudo lá. Mas um verdadeiro filho de Deus não procura tais coisas, mesmo se num canto de rua ou numa velha casebre tivesse que ir lá para ouvir a verdadeira voz, a palavra de Deus pregada sob a demonstração do Espírito Santo. Pessoas organizaram a si mesmas. Quão bom é ouvir às vezes quando as pessoas dizem: eu sou um batista, eu sou um metodista, os meus irmãos, eu não quero machucá-los, eu somente quero vos dizer a verdade. Se vocês tivessem que dizer que vocês são pessoas pentecostais, isso não, vosso espírito não conseguiria aceitar isso, mas você disse isso mata o espírito. Cada espírito que através de Pentecostes, através de vivência de Pentecostes, pode ser morto, tem que ser morto, porque Pentecostes não é uma organização, é uma experiência que vem a todas as pessoas que têm um anseio de vivenciar. Eu sei que fizeram uma organização disso, mas jamais a vivência do Pentecostes, sejamos metodistas, batistas, quem quer que sejamos, nós podemos ter essa vivência. Pessoas organizaram, vejam, e assim, uma organização sendo maior do que a outra, vocês não veem que é tudo do diabo? Uma pequena menina, assim parecia, ela caiu no álcool e ela deu o seu testemunho numa das maiores igrejas da América. As pessoas estavam chorando porque 5 dos melhores médicos tinham dito: não há esperança mais, pode ser, já não tem. Ela tem envenenamento alcoólico e viciada alcoolicamente. E quando foi levada à plataforma, o Espírito Santo revelou. E esse demônio foi tirado, exortado dessa menina. E ela foi liberta no momento. Ela vive hoje para Deus. E ela deu seu testemunho. Alguém disse então, entre os ouvintes: é maravilhoso ouvir isso, mas ela pertencia a uma congregação pentecostal. Oh, vocês não podem mais ficar polindo essas coisas. Não importa quem ou o que é uma pessoa, se está com Deus, estou com ela. Isso está certo. Se Deus, através do seu Espírito, está agindo, então os seus filhos caminham juntos. É gravado, está sendo gravado. Eu não estou aqui agitado, me sinto bem com o Senhor. É algo que vem sobre mim, e não somente sobre mim, mas dentro de mim. Tudo é movido para longe. Pessoas agem com suas cabeças e veem com seus olhos. Vejam, o diabo disse para a mulher: a árvore é boa para se ver. Deixe-me aqui por um momento parar. O diabo pode fazer que vocês usem vossa compreensão para pensar coisas E para refletir sobre isso mais, Deus usa o coração e a fé está no coração. Enquanto o diabo, ele trabalha a vossa cabeça, Deus age em vossos corações. A Bíblia diz, assim como uma pessoa é no seu coração, pense, assim é. Alguns anos para trás, os cientistas disseram que Deus fez um erro, tem que ter feito um erro, quando ele disse que no coração humano ele tomaria morada. Mas se Deus fala coração, então ele pensa coração. E se ele dissesse cabeça, então ele pensa cabeça. Então, alguns anos atrás, estive em Chicago, lá eu li o título de um jornal onde os cientistas acharam dentro do coração humano uma parte que sequer ainda é irrigada com sangue, a morada da alma. E vocês encontrarão isso, que Deus sempre tem razão naquilo o que ele fala. O ser humano pensa com a sua cabeça, mas crê com o seu coração. O que ele vê com os olhos, talvez jamais poderá compreender que é possível, mas de coração ele pode crer em coisas que Deus prometeu que seriam impossíveis para ele com a compreensão de ser aceito. Há tantas pessoas que negam as coisas de Deus porque não compreendem com suas cabeças, ao invés de que de coração crescem fora das nossas cabeças, dentro dos nossos corações, pois nós cremos com os nossos corações. Com os pensamentos, vocês podem até lutar contra a coisa, mas com o coração, vocês creem a palavra de Deus. Hoje, estamos aqui sintonizados de uma forma tão científica, tudo tem que ser provado. Nos antigos dias, se alguém dissesse, Deus fez um milagre, então os outros falavam, oh, graças seja a ele. Mas hoje, disse, primeiro tem que ser provado cientificamente, antes que nós possamos crer. Se é científico, então não é mais fé? O que teria acontecido com Moisés se ele, ao invés de estar no temor diante desse fogo que estava na sarça ardente, se ele tivesse dito, eu vou ver que fogo que é esse e qual o efeito desse fogo que deixa atrás de si, eu enviarei isso a um laboratório e então deixarei analisar o que restou aqui nas árvores. Se Moisés tivesse tido tais pensamentos, então Deus jamais teria se revelado a ele. O que aconteceu? Moisés estava lá em pé, em temor diante de Deus, e ele ouviu a voz, tire os teus sapatos, porque estás sobre chão santo. Talvez hoje aqui há pessoas também que querem encontrar algo para poderem criticar. Talvez o pregador prega muito longamente, ou as pessoas são muito altas, falam muito alto, mas se vocês tirarem os seus sapatos e seus corações estiverem abertos diante de Deus, então vocês ouvirão a voz, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez alguém aí que só quer ver quantas pessoas da sua congregação estão aqui para falar ao pregador diretamente. Vejam, e assim vocês caminham adiante com as suas cabeças. Mas Deus ele age no coração. E esse lugar em vossos corações, que Deus escolheu para morar lá dentro, tem que ser preparado. Vosso corpo está à vossa disposição, mas o coração Deus escolheu para que ele possa morar lá e vos guiar. Louvado seja o seu santo nome. Oh, se nós pudéssemos deixar nossa sabedoria da cabeça para trás e de todo o coração crer em Deus. Mas o que as pessoas fazem? Um ouve ao outro, o diabo fala através deles, e eles não ouvem a voz da palavra de Deus. Por isso, as pessoas também não podem crer mais em cura divina, embora a Santa Escritura diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. As pessoas que são de Deus creem a Deus, porque Deus assim disse. Quando Abraão recebeu a promessa que ele teria um filho com Sara, ele tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 anos de idade. Então, eles vão e fazem preparativos para o seu bebê. O que vocês pensam, o que os médicos falaram sobre isso, teriam falado sobre isso? Eles teriam dito: oh, nós podemos provar cientificamente que vocês estão muito além do tempo e não poderão ter mais filhos. Mas Abraão olhou para aquele que era invisível e as coisas que Deus lhe havia prometido, ele contemplava como se já estivessem aí. Ele creu a Deus. Passaram muitos anos. Ele pode ter perguntado muitas vezes: Sara, você já sente algo? E ela até disse então: não. Então, certamente, ele respondeu: graças seja a Deus, nós receberemos o filho, porque Deus disse. Não estava na sua cabeça, estava no seu coração. Se Deus está em um coração, então ele revelará a sua palavra lá àquele e mostrará as coisas que ele quer, que traz da sua palavra. Se estamos em Cristo, então, de acordo com a promessa, somos a semente de Abraão. E nós não podemos sequer crer a Deus em 25 minutos, e ele creu nele 25 anos para então. Então Deus lhe disse que ele deveria sacrificar o filho, aquele que ele esperou por tanto tempo, e ele foi obediente. E nós nos chamamos filhos de Abraão. Se nós fôssemos filhos de Abraão, então teríamos a fé de Abraão. Isso é verdade. Bom, o pecado entrou no coração das pessoas. As pessoas não podiam mais se aproximar de Deus. Então Deus enviou o seu filho unigênito, que derramou o sangue para criar a possibilidade que nós pudéssemos ser purificados e santificados, para que Deus pudesse entrar em nossos corações. Mas hoje está: eu pertenço a esta ou a outra congregação, eu quero pertencer a Deus. Se vocês dizem que vocês são pentecostais, então vocês são somente pentecostais. Se vocês dizem que somos batistas, então são somente batistas. Mas nós temos que ser filhos de Deus. Nós nos unimos debaixo das cabeças das diferentes congregações cristãs. Mas Deus quer nos reunir, unir debaixo de si mesmo. o que as pessoas fizeram, vocês não podem ficar aí neutros, parados. Isso não é possível. Vocês têm que ter uma coisa ou outra. Não muito tempo atrás, o grande evangelista Billy Graham, ele disse, do qual eu creio, que ele é um servidor de Deus. Estávamos todos juntos em uma reunião, e então ele se levantou e pegou a Bíblia e disse: se eu vou a um país, então eu tenho 30 mil que se convertem, e quando eu volto depois de um ano, então eu não encontro nem 30. Eu disse para mim: talvez eles eram convertidos a Billy Graham. Talvez nós temos convertidos a Branham, mas se são convertidos a Deus, então eles para sempre permanecerão. Eu pensei: Billy, aqui eu desejo dizer algo. Seja Oral Roberts ou quem quer que seja, de todos os evangelistas, nós saímos e pregamos. E as pessoas arrependem-se. E Deus lhes perdoa, de fato. E o espírito impuro sai. O que acontece então? Então passamos essas pessoas, ou essas pessoas são passadas de novo a essas igrejas formais mortas. Então é certo que não poderão continuar na vida adiante, porque eles são somente, lhes são confiados estatutos e leis humanas. Isso vale para cada denominação. Levam-os para dentro e dizem assim: aqui na nossa congregação ou igreja, você tem que aprender os estatutos dos apóstolos. Aonde existe algo assim na Bíblia? Se os apóstolos tivessem estatuto, então era este: arrependei-vos. Eu penso, Pedro, ele expressou em Atos 2, versículo 38, arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós e para os vossos filhos e para tantos quantos ainda Deus chamar. Mas vejam, eu não estava muito tempo atrás no túmulo de Maomé. Lá está um cavalo branco. Está lá desde o tempo quando Maomé ele partiu. E se espera que ele ressuscite e suba sobre o cavalo branco e então vença o mundo. Vocês não sabem que o falso e o verdadeiro estão tão próximos um do outro? Vocês não sabem que Jesus, de acordo com Apocalipse 19, ele virá no cavalo branco? A sedução não é o comunismo, é esse movimento das igrejas. A Rússia quer unir o mundo inteiro debaixo de um deles. Eles também têm um anseio de unidade, mas eles querem colocar tudo debaixo do comunismo, debaixo de sua ideia. Unir também nós. Nós queremos colocar tudo debaixo das Nações Unidas, num poder militar. Mas a humanidade não está protegida e não sobreviverá por poderio militar, todavia somente pelo poder ressuscitador de Jesus Cristo. Nós vivemos e vencemos somente no poder de Jesus Cristo. Olhem também para Nimrod. Ele tinha unido as pessoas. O que foi essa torre? Foi um tipo da escada que Jacó viu da terra para o céu. Vejam, os católicos, eles querem unir tudo, os protestantes querem unir tudo. em uma federação de igrejas assim tão preta e errada como os católicos. E é tudo do mesmo diabo mentiroso. É um fracasso total. Tudo deve ser reunido debaixo de uma só cabeça para que um, o guia, possa ser. Então, os católicos querem todos debaixo de uma cabeça. O Papa, então, deve ser o que reina. Os comunistas querem todos debaixo de um. Eles querem ser os guias. Aqui, os Estados Unidos, aqui, todos, mas é sempre o mesmo diabo. E todo mundo está dominado pelo diabo. Assim diz a Santa Escritura. Aqui, nós não temos lugar permanente. Nós procuramos o futuro, o lugar futuro. Eu tive a oportunidade de visitar lugares históricos onde os tronos das seres humanos estão 20 pés abaixo. Cada trono humano cairá e sucumbirá, mas Cristo reinará em toda a eternidade. Isto que é certo. Por que vocês não querem estar unidos debaixo dele? Vocês não podem ficar neutros aí parados. Vejam, se vocês são salvos, então vocês têm que atentar que não caiam em outro estatuto de doutrinas e formas colocadas por homens. Se não estará, na nossa denominação, você tem que seguir as nossas regras. E vocês sabem, alguns de vocês, com o batismo, vocês batizam 3 vezes para frente, outros batizam 3 vezes para trás. Que confusão! E então vocês ainda brigam sobre isso. Isso mostra que é feito pelo homem. Tem que cair, porque cada planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas, como Jesus disse, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Os católicos dizem, foi Pedro. Os protestantes dizem, foi Cristo. Mas leiam uma vez, bem precisamente, e bem lentamente, foi a revelação sobre Jesus Cristo, sobre essa revelação que Deus deu a Pedro. Não porque ele aprendeu numa escola, num seminário ou em algum lugar, mas porque Deus lhe revelou através do Espírito Santo. Sobre essa rocha, a congregação é edificada e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, o que acontece? Se as pessoas se converteram e não são preenchidas com o Espírito Santo, então acontece aquilo que Jesus disse: vocês vão por terra e mar para fazer um prosélito, e então fazem um filho duplo do diabo dele. Vocês podem, com uma prostituta ou com um bêbado, falar melhor sobre a palavra de Deus do que com assim chamados cristãos. E eles conhecem tão pouco de Deus e sua palavra e se portam tão terrivelmente, talvez tão ruim como um indígena sabe de uma noite egípcia. Se alguém é curado, então eles falam, isso é psicologia. Como vocês podem crer se vocês não têm aquilo que está dentro de nós, se não vier de Deus? Aquilo que vocês podem, para que vocês possam crer que venha de Deus. Vejam, a ciência ou com vossos próprios conhecimentos, vocês podem duvidar de muitas coisas que Deus deu a Jesus Cristo e que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, se o Espírito de Deus está em vós, então ele diz amém em dentro de vós. Se a palavra de Deus diz que ele cura e ele é o mesmo, então nós falamos amém. O Espírito Santo ditou a palavra de Deus e escreveu, mas hoje ouvimos pessoas que têm uma alta formação e que não estão em concordância com a palavra de Deus. Isso é mais ou menos assim com um homem negro do sul. O chefe disse para ele, Sambou, por que você está tão feliz? Ele respondeu, eu vivenciei a religião do coração. E o chefe disse, isso não existe sequer mais. E esse homem negro disse, respondeu, você teria que dito, tanto quanto você sabe, não existe mais isso. Mas eu vivenciei. Assim é também com Deus. Muitas pessoas dizem, não existe batismo no Espírito Santo. Isso é somente a prova que não receberam? Então, o que acontece? Vocês não podem ficar parados, neutros. Vocês têm que estar preenchidos com algo. Para poderem ser aprovados, vocês podem estar preenchidos com muitas coisas. Talvez vocês dizem também, eu fico assim de lado, aqui parado. Não, a Bíblia diz, todos que não receberam o selo de Deus, receberam a marca da besta. Ouçam, eu quero provar onde vocês estão. Todos que não têm o selo de Deus, recebem a marca da besta. A marca da besta é um sinal religioso. Vocês podem estar preenchidos com religião, vocês podem ter recebido muita religião, vocês podem ser até um fanático religioso, e aquilo e outra coisa, vocês se obrigam a si mesmos, colocam cargas a vocês mesmos, vocês podem estar preenchidos com muitas coisas, vocês podem estar cheios de dúvidas ou de dissensões que vocês sequer querem ouvir uma pregação e vocês querem com cada um que não está de acordo com vocês, com isso vocês não querem ter mais nada a ver. Onde permanece então o amor de Deus? E vocês que no domingo à noite, ao invés de estarem na escola bíblica, vocês estão em casa, sentados, lá de frente da televisão, vendo o programa de Arthur Gottfried. O que será com vocês? O que acontecerá com vocês? A vossa própria vida dá testemunho do que está dentro de vós e com que vocês estão preenchidos? Vocês podem estar preenchidos com lerdeza? Vocês são muito lerdos para fazer algo contra isso. Vocês, todavia, não precisam ficar assim, porque Cristo morreu por vocês para vos arrancar fora disso. Vocês podem estar preenchidos com denominações, com regras, estatutos, mas Cristo não quer que vocês estejam preenchidos com isso. Cristo, ele preparou um lugar em vocês para que ele possa entrar, para que Deus possa morar dentro de vós, para que vocês sejam preenchidos por Deus. O que acontece quando vocês estão preenchidos com Deus? Então vocês estão preenchidos com o Espírito Santo? Vocês estão preenchidos com poder, com paz, com alegria, com longanimidade, com paciência? Vocês estão preenchidos com alegria? Se Davi disse, o meu cálice transborda, no Antigo Testamento, ele já tinha um cálice transbordante, o que deve ser então no Novo Testamento? Talvez vocês estão preenchidos com ideias humanas e com coisas de igrejas e com estatutos, então vocês constroem um Babel para vocês que cairá. E se vocês ainda estão de acordo com o mundo moderno e vivendo em pecado e com denominações, então vocês cairão. Somente há uma coisa. Daquilo que Deus determinou para preencher nos vossos corações, e isto é o Espírito Santo. Oh, como deveríamos viver. Oh, como nos deveríamos portar como filhos e filhas do Rei. Nós deveríamos falar e nos vestir, e toda a nossa vida deveria ser como filhos e filhas de Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus, que estamos em concordância com sua palavra e falamos amém para o seu Espírito. Nós queremos nos unir como um coração e uma alma, como irmãos e irmãs no Senhor. Isso pode ser algo difícil para um batista, mas eu sinto de fato, me alegro no coração. Se vocês não creem em regozijar-se, então vocês deveriam estar ao meu redor um pouco. Eu estou tão alegre. Deus, Ele terá uma congregação unificada. Louvado seja o seu nome. Em breve ela estará unificada. Não está muito longe. O nosso propósito será um, assim como o grande templo de Salomão. Ele se ajuntou e não se ouvia mais nenhum batido de martelo por 40 anos. Assim, Deus pega de todas as congregações, os tira, e em breve a pedra da esquina virá e o Espírito Santo cairá e a congregação irá junto, subirá junta. A pedra que foi rejeitada é a pedra da esquina. Vocês edificadores de denominações, pensem nisso. A pedra da esquina está aqui hoje à noite. Que maravilhoso! Quão grande! Eu sei que Ele está presente. Eu desejaria que vocês sentissem como eu sinto. Vocês pensam, talvez, eu estou fazendo aqui brincadeira e não sei onde estou. Eu sei onde eu estou e eu sei o que sou através da graça de Deus. É o Espírito do Deus vivo. Eu não posso pregar mais adiante. Os sinais da alegria, da glória, estão tocando meu coração. Eu sei que o tempo virá. Sim, o tempo virá. Quando acontecerá? Está muito próximo no futuro. O Espírito do Deus vivo cairá novamente sobre a congregação. Eu já ouço o rugir lá nos arbustos. Algo me diz, não temas, pregador, um dia eles serão um. Eles crerão. Pode vir perseguição e outras coisas ainda, mas Deus, Ele ajuntará a sua congregação tão certo quanto eu estou aqui em pé nesse pódio. E Cristo, Ele será a cabeça, nenhuma denominação, mas Cristo, a cabeça de cada crente, Ele será a cabeça da sua congregação. Não temam diante do aleluia, mas sim, glória seja nos Deus para sempre. Um tempo atrás eu preguei, e então veio uma mulher para mim, ela disse, irmão Branham, eu tenho algo para criticar na sua pregação. Eu disse, há muito, prezada senhora, que você tem para criticar. Ela disse, você glorifica Jesus demais. E eu disse, mulher, e se eu tivesse 10 milhões de línguas, eu não poderia glorificá-lo o suficiente? Eu disse, ele é realidade? Então ela disse, você o torna divino? Ela disse, ele foi somente um profeta? Eu disse, se ele foi somente um profeta, então ele foi o maior enganador do mundo inteiro? Ele foi o Deus dos profetas? Ela disse para mim, então, você é fundamental e você crê na Escritura? Eu disse, se a Escritura dissesse, então sim. Ela disse, em João 11, Jesus vai ao túmulo de Lázaro e chorou. Eu disse, mulher, esta é a passagem bíblica que você tem, que você então deriva que Jesus foi só ser humano? Eu disse, mulher, o teu argumento não diz nada. Aqui não é provado se ele foi Deus ou não. Eu disse, você vê somente o ser humano que lá chorou, mas quando ele puxou seus ombros e exclamou, Lázaro, sai! Então, esse morto reconheceu a voz do seu mestre e ele saiu do túmulo para fora. Isso foi Deus que falou a um ser humano. Ele foi ambas coisas, Deus e ser humano, em uma pessoa. Quando ele, naquela época, ele procurou fruto na árvore para comer e não encontrou. Lá ela foi ser humano, mas quando ele alimentou 5 mil de uma vez, então ele foi Deus. E então, no dia, quando esteve no barco e estava cansado e se deitou, até as ondas não puderam despertar. Quando 10 mil diabos haviam conjurado de deixá-lo submergir, então, quando ele se levantou e disse, ondas, acalma esse vento, acalma-te. Isso foi mais do que um ser humano. Vamos estar unidos debaixo do seu poder. Vocês, homens e mulheres, ele na cruz exclamou, meu Deus, por que me desamparaste? Ele morreu como ser humano, mas na Páscoa de manhã ele provou que ele era Deus. Ele falou como Deus, ele atuou como Deus, ele viveu como Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Como ele disse, ele vivendo, ele me redimiu. Um dia ele retornará. Oh, que dia glorioso! Como um outro compositor disse, não passe ao largo de mim, Salvador. Toque, ouça o grito do meu coração, enquanto tu concede graças a outros, não passe ao largo de mim. Tu és todo meu consolo, tu és tudo para mim. A quem eu tenho no céu ou sobre a terra, a não ser a ti. Ele edificará a sua congregação e a juntará, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém. Eu desejo que vocês sejam unidos debaixo do poder do Deus vivo e digam amém a cada palavra de Deus. Eu creio que Deus pode dar testemunho em um culto de cura como vocês jamais viram. Jesus está aqui, o Rei está aqui. Muitos de vocês, pregadores denominacionais, vocês ficam olhando para aqueles que estão regozijando e jubilando. Vocês têm a mesma ideia que Bilhão teve. Ah, vocês dizem, um pregador pentecostal saiu com a mulher do outro pregador. Mas o de vocês, os jornais se calaram. Vocês sabem, alguns pecados de pessoas são revelados aqui, outros são revelados somente lá. Mas o que eu me desejo é a unificação, o poder unificador do Espírito Santo. Tudo mais vocês podem ter, porque assim como o compositor diz, todo o poder da cura do nome de Jesus Cristo, que todos se joguem ao chão diante dele, tragam o diadema real e coroem-o como o Senhor sobre tudo, unidos debaixo de uma cabeça, Deus, para um propósito, o reino de Deus. Oh, que maravilhoso! Como eu o amo tanto! O seu grande poder está agora aqui. Eu sequer hoje terei fila de oração. Deus, a partir dessa plataforma, vos chamará. Eu creio que o Rei está no nosso meio. Balaão olhou para longe e não viu a rocha batida e a serpente levantada. Assim é hoje com a congregação. Eles estão incircuncisos em ouvidos e corações. Eles não veem que Cristo tem sua congregação. Ó, Deus que age com sinais e milagres sobrenaturais, um coração e uma alma, independentemente de onde vocês vêm, metodistas, batistas, quem quer que seja, nós queremos unir debaixo de um rei, Jesus Cristo. Vocês, presbiterianos, menonitas, quem quer que são, venham, Jesus Cristo, ele quer vos provar que eu vos disse a verdade. Quantos de vocês estão aqui que estão sofrendo e desejam oração, creiam que aquele foi Cristo traspassado pelos pregos, que o seu Espírito está aqui, deixem entrar em seus corações, porque ele é o rei. Não, ouçam o que um bispo diz, ouçam o que o rei diz, creio na sua palavra. Ele é o mesmo rei que caminhou na Galileia. Eles disseram, você é o rei dos judeus? Ele respondeu, vocês o dizem. Vamos agora começar desse lado aqui. Vocês, pessoas enfermas, creiam a Deus. Vocês creiam que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Creiam a Deus. Creiam que eu o represento como seu servidor, como os outros pregadores fazem, embora eu não tive escolaridade e sou uma pessoa simples, mas eu li o seu livro. E se não conhecesse o seu livro tão bem, eu conheço o autor do livro muito bem. Ele já me revelaria o livro. Mulher, você que está sentada lá, se você crê, você pode ser curada. E a enfermidade de mulher que você tem não mais te impedirá. O teu marido está sentado diretamente atrás de você. Eu não vos conheço e jamais vos vi. Homem, você tem sofrimento, problema no estômago, então levante suas mãos, está certo isso? Ó, o rei está no nosso meio. Ele disse, as obras que eu faço, vós também fareis. O que é desse lado aqui? Vocês creem? Também vocês lá no mezanino em cima? Tenham fé em Deus. O que é com o homem que abriu o seu botão mais alto da camisa? Você inclinou sua cabeça para a oração. Nós queremos ver se Deus revelará algo. Você seja o juiz. Você ora pelo teu nariz. Você tem um tumor no teu nariz, está certo isso? Então acene com a mão. Você está curado no nome do Senhor. O que é com você, Senhor, que está sentado ao lado dele, aqui na segunda fileira? Você não quer oração para você mesmo, mas para outra pessoa. A pessoa não está aqui. Você crê que Deus revelará quem é? Você tocou algo. O Senhor você tocou. Você está orando para sua esposa. Ela tem pressão alta. Se isso está certo, levante a mão. Amém. Creiam. Se puderes crer, então tereis aquilo que pedistes. Oh, que maravilhoso. Aonde quer que vocês estejam, comecem a crer. O rei está no nosso meio. O Espírito de Deus. Eu somente posso falar assim como ele me mostra. Se puderes crer, disse Jesus, então verias a glória de Deus. Vejam, uma mulher tocou as suas vestes e foi curada. Então ele a encontrou. Ele a não conhecia, então lhe disse o que ela tinha e também que foi curada. A Bíblia diz, ele é o mesmo. Se puderes crer, ele certamente é o grande eu sou. Lá há um homem que justamente coçou na sua orelha. O que você está pensando? Você crê que eu sou o seu servidor? A luz está sobre você. Você me crerá se Deus revelar qual é a sua dificuldade? Alguém está chamando, ele não pode ouvir, ele tem problema de audição. Ele não permanecerá com problema de audição. Ele não somente não pode ouvir, ele tem asma também, muito grave. Isso faz que o coração é transbordado e quase para. Você não é dessa cidade, não. Você não é daqui, mas de uma outra cidade. Isso está certo. Você crê que Deus poderá te curar? Você crê que Deus te curará? Então venha, por favor, aqui. Inclinai vossas cabeças. O homem diz: eu creio que Jesus tem o mesmo poder hoje como ele teve quando caminhou sobre a terra. Vamos orar. Eternamente abençoado Deus, nós não pedimos por milagres, nós pedimos por misericórdia e graça. Dá a esse homem misericórdia, tira o inimigo dele e o espírito maligno para fora e dá-lhe a sua audição de novo. Quanto tempo foi com você assim como é agora? Um ano e meio. Bom, agora você foi ajudado. Tudo está em ordem. Você pode ir para Franklin, Ohio, voltar lá. E o senhor Wesley Müller, esse é o teu nome. O teu asma está, já foi retirado. E a tua audição tu recuperaste. Ele pode me ouvir falar baixinho aqui. Oh, quão grande! O que você está pensando do lado dele, sentado? Sim. Você tem um problema nos rins? E também um problema no coração? Você também é de Franklin? Em ordem, senhora Becker, levante aos seus pés. Você está curada no nome do Senhor Jesus. Se puderes crer, todas as coisas são possíveis. Vocês creem? Tenham fé em Deus. Ele está aqui. Ele é maravilhoso. Ele é grande e poderoso. Eu vejo lá uma mulher, lá no fim, com o lenço levantado. A luz está sobre ela. Você tem um problema no intestino grosso. Você também não é dessa cidade, você é de Hamilton, Ohio. O teu nome é senhora Herrington. Vá para casa, você está curada, no nome de Jesus. Oh, graças seja Deus. O que você pensa, mulher, que está sentada atrás dela e está enxugando suas lágrimas? Também você tocou o Senhor. Você crê que o teu problema no intestino que você tinha também, que você foi curada disso? Receba, Jesus Cristo te curou. Se puderes crer, o que você pensa? Você tem um problema de coração. Você é de Lisbon, Ohio. Maria, se você crê, você pode ir voltar para casa saudável. Levante-te. Oh, glória seja ao Senhor. A mulher que está sentada aqui, ela tem um problema de nervos. Você crê que Deus te curará? Coloque a tua mão sobre a mulher que está sentada ao teu lado. Ela tem diabetes. E a mulher que está do lado dela, você crê de coração? Você tem problema no fígado e no coração? Vocês três creem que Deus as curou agora? Vocês podem receber agora. Aleluia! O rei está no nosso meio. O mesmo rei, Jesus. Bem lá atrás, muitas filhas atrás, lá está sentada uma mulher, lá o terceiro fileiro, do lado da mulher. você tem uma gripe na cabeça e a mulher negra ao lado de você tem veias entupidas. Mulher negra, você crê que Deus te pode curar? Você pode receber assim que crer. E a mulher negra ao lado dela tem um problema no estômago. Se puderem crer, vocês podem receber. Eu vos peço a todos que vocês estão aqui, que creiam o que somos unidos, estamos unidos debaixo de um grande reinado, Jesus Cristo. E Cristo está aqui. Oh, o coração em vocês, que ainda há certa superstição e dúvidas, quantos desejam consagrar seus corações plenamente a Cristo e estarem unificados com Ele? Amém. Quantos querem que o mundo e o pecado e toda incredulidade saiam dos vossos corações e todas as denominações? Graças seja o Deus vivo, levantem-se agora nos vossos pés. Um momento, eu vi algo, mulher, que se levantou, você crê em mim de ser um profeta de Deus? Você tem uma dificuldade do seu lado, o teu homem está aqui na maca, Senhor, é um câncer que te mata, se você ficar deitado lá, você morrerá. Se você recebe minha palavra com a palavra de Deus, então levanta-te e pega a tua maca e vai para casa. Ele está se levantando. Está em ordem. Vocês todos outros, nós estamos agora unificados debaixo de Jesus Cristo, debaixo do poder do Deus vivo. Levantem os seus pés e deem a glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo está aqui. Agora o irmão Branham está descendo e está orando ainda com aqueles que estão lá embaixo.